Bom, você é Neto Cristiano de Vitória da Conquista, o pré-candidato Democratas. Dá para o senhor definir um pouco essa visita aqui na região?
Primeiro, uma alegria, uma satisfação estar aqui em Conquista, na região hoje, a convite da prefeita Sheila para participar desse dia tão importante, de tanta emoção em comemoração à Nossa Senhora das Vitórias. Participei da celebração presidida por Dom Josafá, e aproveitei também para a gente organizar uma agenda de reuniões políticas aqui em Conquista. Marco com a vinda de Irma Lemos assumindo a presidência do Democratas. E amanhã a gente segue em agenda na região, vamos à Barra do Choça, vamos também a Belo Campo, fazendo visitas, ouvindo as pessoas, vendo de perto problemas e, acima de tudo, discutindo o futuro da Bahia, que é o nosso desejo, é o que nós temos feito em todas essas caminhadas nas mais diferentes regiões do estado.
Como o senhor definiu caminhadas? Como o senhor está sentindo um termômetro em relação à questão da aliança em prol do seu nome?
Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho visto. É claro que nós ainda não estamos em campanha. Eu devo oficializar uma pré-candidatura até o fim do ano. Porém, o que a gente sente, seja nas visitas no interior, seja quando a gente caminha nas maiores cidades do estado, é que as pessoas entendem que o ciclo de 4 governos do PT, ele está chegando ao fim. Eu acho que 2022 vai ser marcado principalmente pelo encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Nós vamos ter a oportunidade de fazer o debate confrontando projetos. De um lado, um projeto do passado, do outro lado, um projeto que procura conversar com o futuro. É o meu caso. Eu tenho o sentimento de que a Bahia pode muito mais. Aliás, é o que eu venho percebendo. O povo baiano que é trabalhador, é batalhador, o povo baiano que tem orgulho da sua terra. No entanto, há um sentimento de que o Estado pode crescer mais, de que o Estado pode ter menos desigualdade social, mais oportunidades de emprego. Podemos ter um plano que incentive a vocação de cada região, que a partir da projeção econômica a gente possa gerar emprego e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um Estado que não seja, como é hoje, o pior colocado no Brasil em termos de avaliação do ensino médio, da rede estadual. Um Estado que avance na formação das suas crianças, dos seus jovens, que avance na educação. Um Estado que proteja o cidadão e as famílias que hoje vivem inquietas, vivem de maneira insegura em função do aumento da criminalidade na Bahia, tendo um governador que encare esse problema de verdade, chame para si esse desafio e produza soluções. Um Estado, portanto, que olhe para o futuro e se prepare para ser líder no país, que não se contente com nada menos do que ter o melhor governo do Brasil. É o que a gente espera construir ao longo dessa caminhada e é o que a gente vem compartilhando com os baianos.
Olha, foi feita uma pesquisa, como o senhor define o seu nome à frente do candidato do PT?
Primeiro que eu não me pauto por pesquisa e evito também comentar pesquisa. Mas é claro, qualquer pesquisa que vem sendo hoje feita e publicada mostra a gente na dianteira, o que me traz muito ânimo, me deixa ainda mais motivado. A gente está com muita energia, tenho construído momentos que são impactantes para a minha vida nessa caminhada, em função do que a gente consegue ouvir das pessoas, aprender com as pessoas, né? É claro que ainda temos uma pandemia, todos nós respeitamos os cuidados com o enfrentamento à Covid, por isso tudo tem acontecido de uma maneira muito respeitosa e eu não abro mão disso, mas eu estou muito animado e acho que a gente vem no acrescente, se Deus quiser, ano que vem, em se confirmando a nossa candidatura, eu espero ter uma batalha vitoriosa.
Qual a mensagem para a população de Conquista e região?
Eu comecei minha vida pública disputando minha primeira eleição em 2002, né? Iniciei na vida pública um pouco antes. De lá para cá, já são quase 20 anos, e eu sempre tive Conquista ao meu lado, eu sempre estive aqui presente, construí muitas amizades, tenho um carinho enorme pelo município e eu espero que Deus me permita ter a oportunidade de ser governador para me tornar o governador que mais fiz por Conquista em toda a história. Tendo essa visão regional, enxergando Conquista como uma cidade líder e que precisa ser assim encarada, os desafios que temos pela frente, Conquista pode ser um polo de mobilização de novas oportunidades para toda essa região, e é o que eu espero que aconteça no futuro.
Você tem a sua oportunidade, né? essa questão na Bahia aí.
Olha, vamos lá. Minha caminhada hoje e a construção política que a gente vem fazendo tem nada a ver com o que acontece em Brasília. Política nacional fica em Brasília, a gente está aqui completamente focado na Bahia, com um olhar voltado para o nosso estado. O governo Bolsonaro, na minha opinião, é um governo que tem alguns acertos e muitos erros. Por isso mesmo, mantive desde o começo uma postura de independência do meu partido, Democratas, em relação ao governo. O que é positivo para o Brasil, a gente apoia, como, por exemplo, a pauta econômica. Agora, as coisas com as quais não concordamos, a gente vai lá, critica e estabelece claramente a diferença. E aí eu chamo a atenção para toda a condução da pandemia. Eu acho que o governo federal pecou, perdeu a batalha e se posicionou de maneira equivocada em relação à pandemia. Mas o nosso caminho aqui na Bahia, ele está completamente separado do que acontece em Brasília. Aqui nós estamos focados com um objetivo claro de discutir o Estado e de pensar no futuro do Estado. A eleição presidencial, esse jogo todo da sucessão nacional, muita coisa ainda vai acontecer. Para mim o cenário ainda não está claro, e aí vamos deixar que cada um foque e cuide daquilo que é essencial. No meu caso, o meu foco é um só, a Bahia.
Mas Imanenso apoia para Bolsonaro, Imanenso, né? E Sheila vai ao contrário.
Então, veja, eu considero hoje que eu tenho pessoas que apoiam o meu projeto, que sonham comigo a gente construir uma vitória no ano que vem, que estão em diferentes espaços e posições ideológicas nacionais. Tem gente que está com Lula e que está com a Semi Neto, tem gente que está com Bolsonaro e está comigo, tem gente que está com Ciro e está comigo. E eu tenho que respeitar. Eu sempre fiz política com um olhar voltado para o futuro e construindo. Eu não estou nessa caminhada para ser contra ninguém e nem contra nada. Eu estou nessa caminhada para ser a favor do futuro da Bahia. Eu não tenho bola de cristal, não sei quem vai ganhar a eleição para presidente. Uma coisa eu posso assegurar: qualquer que seja o presidente escolhido pelos brasileiros, se eu tiver a chance de ser governador da Bahia, eu vou trabalhar com ele. Como prefeito de Salvador, durante 8 anos, eu trabalhei com 2 diferentes governadores do PT e com 3 presidentes da República totalmente diferentes, Dilma, Temer e Bolsonaro. Por quê? Passou a eleição, meu velho, acabou. A gente não vai ficar pedindo título de eleitor, eu não vou ficar querendo saber se votou ou não votou em mim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir ali meu papel, meu dever e, acima de tudo, entender qual é a minha missão e a minha tarefa institucional. Então, ninguém tem bola de cristal, ninguém pode prever o que vai acontecer na eleição para presidente. Por isso é que o meu foco está aqui na Bahia e, qualquer que seja a escolha do Brasil, eu quero estar pronto para representar bem o nosso estado.
Judas Amorim Fernandes, da Rádio Melodia, para ter uma roda de conversa. E nós sempre estamos elaborando em pauta questões que relacionam ao desenvolvimento de nossa cidade, inclusive algumas em discussão, a exemplo da barragem do Rio Pardo, já um projeto pronto, faltando apenas empenho e dedicação das autoridades em relação a esse projeto. O senhor teria alguma posição juntamente no comando aí do Brasil, justamente para dar um respaldo à prefeita, à nossa cidade, principalmente, a elencar esse projeto?
Esse é um dos projetos mais importantes do ponto de vista estrutural para a Conquista e para a região. O abastecimento de água e ter água para a produção é algo que é absolutamente decisivo. Quando a gente olha nesses 16 anos do governo do PT, pouco ou quase nada fizeram. muitas regiões que poderiam ter outra perspectiva de produção, serem verdadeiras fronteiras agrícolas, não se expandem, não desenvolvem porque não tem água. A gente sabe a importância do projeto da barragem do Rio Pardo para a Conquista e para a região, e a gente não viu nesse tempo um governador que fosse a Brasília, que pegasse esse projeto com força, que abraçasse essa causa, que buscasse recursos externos, que buscasse parceria com o governo federal para viabilizar essa obra. Eu tenho o maior carinho e apreço pelo nosso prefeito de Guanambi, ex-governador Nilo Coelho. Vejo, por exemplo, quantas vezes Nilo já falou sobre esse assunto, e tantas políticos e autoridades de Conquista. Então, eu acho que, e aí dizendo claramente, não é uma solução barata, não é um projeto simples, mas faltou, na minha opinião, nesses 15, 16 anos, um governador que encarasse com a seriedade que esse desafio tem e que fosse firme para poder avançar junto ao governo federal, junto a organismos internacionais nessa solução.
Nessa relação ao PTB, João Roberto Jefferson, nesse mesmo espaço, criticou muito a Semi Neto aqui no ano passado, né? Hoje está preso, né?
Ó, veja, eu primeiro não fico feliz com a prisão de ninguém, certo? Não fico mesmo. O Roberto Jefferson, infelizmente, passou de todos os limites. Já vem passando há algum tempo, né? Com as declarações, com os vídeos, com coisas que não traduzem, na minha opinião, o mínimo de bom senso. Agora, decisão judicial eu não discuto, é uma questão da justiça, é uma decisão da justiça. Eu realmente prefiro não opinar, porque essa é uma questão do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do Judiciário.
Tem os piores índices educacionais do Brasil. Como é que o senhor enxerga esse cenário e o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para mudar, porque vai precisar de uma mudança radical?
Olha, esse é um dos legados negativos deixados pelo PT em quase 16 anos. É uma vergonha a Bahia ocupar a última posição em termos de ensino médio do Brasil. A gente olha estados como Pernambuco, como Ceará. Eu não estou fazendo comparação com estados do sul, do sudeste, estados mais ricos, não, eu estou comparando com Pernambuco e Ceará. Não é razoável que esses estados tenham crescido, tenham avançado na qualidade da educação, e a Bahia tenha parado no tempo. Além de termos o pior ensino médio de rede estadual do país, temos os piores índices quando a gente olha taxa de reprovação, número de alunos matriculados com a idade adequada, número de cidadãos analfabetos ainda no nosso estado. Então, são índices que nos envergonham. No caso da educação, houve uma negligência absoluta. O PT virou as costas para esse assunto. E a gente não pode pensar num projeto para o futuro da Bahia e sonhar com um estado forte, que seja líder do Brasil e que tenha uma educação de tão má qualidade. Então a gente precisa encarar isso como prioridade. E é claro, se eu tiver a oportunidade de ser governador, se Deus e o povo baiano quiserem que eu chegue lá, para mim esse vai ser um tema absolutamente essencial de um futuro governo.
João Roma.
Não tem nada para falar de João Roma.